Eu sou Monique Evelyn e esse aqui é o podcast Fora da Curva do WallTab. Vamos conversar sobre criatividade, empreendedorismo e histórias que você só vai encontrar aqui.
Mais um Fora da Curva no WallTab. E hoje a pergunta que eu faço para você é: seu chefe é um app? Provavelmente você está acompanhando as greves dos entregadores de aplicativos. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda, mas para isso precisa entender a situação. Por isso, nosso convidado de hoje é o Paulo Lima, mais conhecido como Galo de Luta lá no Twitter, foi assim que eu conheci, e está à frente do movimento Entregadores Antifascistas do Brasil. Bem-vindo, Paulo, bem-vindo, Galo, muito obrigada por ter aceito esse convite. E antes de tudo, por favor, se apresente.
Olá, Monique, obrigado pelo convite. Eu sou o Galo, fundador e porta-voz dos Entregadores Antifascistas, um movimento que se propõe a empoderar o trabalhador através da ferramenta política, ensinando a utilização dela, né, a favor da gente. A gente acredita que se a gente não se apoderar da ferramenta política a nosso favor, outras pessoas vão se apoderar dela contra a gente para poder fazer o lucro deles, né, porque essa é a intenção deles, né, lucrar.
E me tira uma dúvida, Galo, o que é que você fazia antes de ser entregador? E como também você passou a ser entregador?
Eu trabalho como motoboy desde 2012, né? Meu primeiro registro numa carteira de trabalho foi um registro de motociclista. Eu trabalhei de 2012 até 2015 como motoboy. E aí sofri alguns acidentes, acabei me afastando da categoria, porque eu achava que não valia a pena ficar arriscando a minha vida para encher o bolso de ninguém. E aí eu fui trabalhar de camelô, fui pintar parede, fui construir parede, fui ser repositor de mercado, fui fazer uma série de coisas até chegar ali no ano de 2016. Eu consegui um registro na carteira novamente, que foi um registro bom, que era técnico de telecom, instalava internet corporativa no interior. Gostava do emprego porque gostava do interior, né? Gostava de viajar para o interior de São Paulo. E aí quando foi em 2017, minha filha nasceu. E eu fui mandado embora do emprego. E aí eu acabei dando uma desesperada ali, tentei segurar a bronca até 2019. Quando 2019 chegou, não teve mais como. Eu acabei indo atrás de comprar uma nova moto novamente, né, parcelar uma moto e voltar para o trabalho de motoboy. E aí era quando os aplicativos já tinham dominado o mercado, cercado o mercado, eu tive que me cadastrar num aplicativo e trabalhar por aplicativo.
E tem muita diferença de antes e agora? Até porque, assim, tem muita gente que deve estar, sim, acompanhando os movimentos, as greves, eu inclusive apoio, chamo pessoas, enfim, mas nem todo mundo sabe pelo que os entregadores, os motociclistas estão lutando. Eu gostaria de ouvir esses dois lados, assim, pelo que vocês estão lutando, mas também entender, já que você desde 2012 já era motoboy, se existe alguma diferença de cenário, assim, de antes e agora.
Bom, eu trabalhava pelo regime CLT, né, então tinha essas garantias, né, quando eu me acidentei eu pude me encostar, ficar em casa, né. Quando férias, FGTS, 13º, todos aqueles benefícios não, né, todos aqueles direitos que a CLT, que é o que te protege, te garante, né. E agora você não tem benefício nenhum, não tem direito nenhum, né, com relação a isso aí. Então essa é a diferença é que você não tem garantia nenhuma. Por exemplo, hoje eu não posso pegar minha esposa e ir atrás de parcelar um apartamento pra gente, dar entrada num apartamento, porque eu não sei se eu vou ter trabalho amanhã, eu não sei se vai ter demanda para mim amanhã, eu não sei se eu ainda vou estar trabalhando, se eles vão me bloquear, o que vai acontecer, se eu me machucar, como é que vai ficar, entendeu? Se eu me machucar, eu não tenho a garantia nem que eu vou conseguir colocar comida na minha geladeira. Como é que eu vou ter a garantia de que eu vou ter dinheiro para pagar a prestação de uma casa que eu preciso ter para mim e para minha família?
Total. E além do CLT, pelo que mais vocês estão lutando, assim, só para a galera entender o cenário?
A luta para fazer eles reconhecer o vínculo empregatício é uma luta dos entregadores antifascistas, né? A gente quer fazer eles garantir café da manhã, almoço, janta, lanche da tarde, lanche da madrugada para os entregadores que trabalham nesses períodos e, a partir disso, conseguir fazer eles reconhecer o vínculo empregatício. Porém, essa não é a mesma luta da greve, do break, dos APPs, né? Eles têm uma pauta diferente. Eles querem maiores taxas, maior taxa mínima, fim dos bloqueios injustos, né? Então, são duas pautas diferentes. Nós apoiamos a greve e apoiamos o break dos APPs porque a gente acredita que, através de um sofrimento em comum, a gente tem um ponto de união, né? Muito mais pelo que a gente sente do que pelo que a gente acredita ou pelo que a gente pensa, né? Então, a gente acabou se unindo através disso. Mas a pauta do vínculo empregatício é uma pauta dos entregadores antifascistas, não é uma pauta que geral defende, entendeu?
Entendi. E sempre quando o assunto é ser ou não CLT, muita gente, principalmente as pessoas na internet, eu acho que você tem acompanhado também, tem utilizado a pesquisa do Ibope, né, que entrevistou 1.000 entregadores de aplicativos, onde 70% disseram não querer ter CLT. Eu queria ver como é que você enxerga esse cenário, sendo que você falou da importância desse vínculo empregatício.
Então, isso mexe comigo também, né? O fato dos companheiros e companheiras não querer a CLT, não vou dizer para você que isso não mexe comigo, não me deixa preocupado, porque não dá para mim fazer uma luta pela CLT e empurrar a CLT goela abaixo das pessoas que não querem, né? Se elas não querem, elas têm o direito de não querer. Porém, para mim, a CLT é o conjunto de luta dos trabalhadores, né? Então, eu luto pelo conjunto de luta dos trabalhadores. Eu não acredito que essa luta que a gente está travando é uma luta nova. Eu acredito que essa luta é uma sequência. Já tem séculos. Essa luta já se iniciou há séculos atrás e a gente só está dando sequência nela. A gente não está iniciando uma luta nova, né? Então, por exemplo, para mim, começa lá na liberdade, né? Começa pela liberdade, salário mínimo, FGTS, férias, 13º, todo esse conjunto de lutas que eu acredito que tem que ser protegido, né? Porque não adianta a gente querer dar sequência nessa luta jogando ela no lixo, né? E jogando a luta dos companheiros e companheiras no lixo, achar que a luta nossa aqui é uma luta nova e que a gente...
Surgiu
não acredito
nada,
nisso.
Né? Surgiu 2020.
Eu não acredito nisso, entendeu? Eu sei que houve um processo de manipulação da mente dos companheiros e companheiras para pensar dessa forma, né? Para eles acreditar que eles são empreendedores, que eles não são trabalhadores, e que CLT é uma coisa arcaica, antiga e tal. Eu sei que houve um processo de manipulação da mente dos companheiros e companheiras, né? A minha luta não é nem pegar a CLT e enfiar a goela abaixo. A minha luta é me comunicar com meus companheiros e companheiras e poder mostrar o valor do conjunto de luta dos trabalhadores para eles. E quem sabe um dia a gente poder travar uma luta, como é que eu vou dizer, uma luta mais forte, né? No sentido de dar sequência nessa luta que já existe, né? Então, primeiro eu quero mostrar para eles o que fizeram com a mente deles, né? Para depois dar um início na luta, né? Eu falo que a gente não está em processo de luta. A gente está em processo de desconstrução. Primeiro, a luta é desconstruir algumas mentiras que foram colocadas para depois dar início na luta, né? E eu tenho a dizer sempre aí que a luta não é miojo, né? Ela não fica pronta em 5 minutos. Eu não comecei a sofrer ontem, eu não vou parar de sofrer amanhã, então não tem problema demorar, sabe?
É uma jornada, né? As pessoas precisam entender isso. Assim, existe um processo, não é da noite para o dia, e tem também um lugar que nem todo mundo, né, Galo, tem acesso à informação. Você, por exemplo, tem esse acesso à informação e sabe que a luta foi uma jornada, está sendo uma jornada. E não nasceu em 2020, não veio com o vírus do corona, sabe? Então é muito nesse lugar, talvez, essa ausência de informação, de certa forma aprofundada, faz com que a gente meio que se aliene, seja, enfim, desconheça e não queira fazer parte de algo que é importante, inclusive, para a gente, né? Fica um pouco complexo. Você já deu várias entrevistas, Galo, e eu queria muito te ouvir, porque uma delas você falou que tentaram até me fazer virar coach, mas não é minha praia, é contra a minha ideologia, que é esse lugar do empreendedorismo, né? Que as empresas de aplicativos tentarem fazer com que vocês entendessem que isso é empreendedorismo e, na verdade, não é. Fala um pouco disso, assim. Por que não é empreendedorismo ser entregador de app?
Então, para mim, o fato de não ser empreendedorismo é porque a luta, para mim, ela, antes de tudo, ela é anticapitalista, sabe, mano? Eu tenho ciência de que o problema nosso, ele está diretamente ligado ao capitalismo em si, né? Capitalismo esse que permite várias coisas que não deveriam ser permitidas, né? Tipo exploração, né? A compra da força de trabalho de uma forma irresponsável, né? Então, o que, que eu acredito? Eu acredito que a força de trabalho, ela gera uma produção, essa produção se transforma numa riqueza e que essa riqueza deveria vir derramando por igual sobre todos, né? Aqueles que empregaram a sua força de trabalho para a existência dessa futura produção e que, no momento que ela se transformar em riqueza, ela vem derramando por igual sobre todos, né? Então, esse lance de ser empreendedor, não sei se vai cair dentro dessa ideia anticapitalista minha, né? E de outros companheiros que acreditam que o problema maior é o capitalismo em si. Mas o grande esquema também da ideia é que não é empreendedorismo. Sabe? não é empreendedorismo. O que tem de empreendedorismo nisso, sabe? Carregar comida nas costas, de barriga vazia para cima e para baixo, sabe? Aonde que você está empreendendo nisso, certo? Aonde que isso é empreendedorismo e você não está utilizando a sua força de trabalho para sobreviver, sabe? Então é uma mentira. Foi contada uma mentira, né? Para a gente não enxergar aquilo que a gente realmente é, né? A gente se sentir feio, sabe? Hoje houve um processo de fazer o trabalhador se sentir feio, né? Não se enxergar como trabalhador, né? E aí, nesse processo, vários companheiros, igual na época da escravidão, né? Houve um processo de fazer alguns companheiros e companheiras se sentir brancos, para que eles pudessem caguetar fugas, para que eles pudessem mostrar o caminho de Palmares, para que eles pudessem sabotar as suas lutas e tal. É o mesmo processo de hoje, né? Fazer o trabalhador não se enxergar como trabalhador, para ele mesmo sabotar a sua história, a sua luta, o seu terreno, o seu dia a dia, né?
Não, total. E existe, não é que existe, eu acho assim, é possível coexistir esse empreendedorismo de uma forma que é um ganha, que pode ser um ganha-ganha, ganha todo mundo em rede, e pode existir um outro formato de... Eu acho que é isso, né? Pode existir o empreendedorismo em outro formato alternativo de trabalho, não sei como dizer. Existe uma linha do meio para o CLT ou não? Ou tem que ser CLT e ponto final?
Teve uma deputada, a Tabata Amaral, que ela fez um projeto de lei aí, que é isso, né? Uma linha do meio, né? Nem autônomo, nem CLT. Eu como é que eu vou dizer sobre isso, sabe? Eu não... Linha do meio, mano. A CLT não tá boa, né? CLT tinha que melhorar. Eu queria que a luta dos entregadores antifascistas fosse uma luta para melhorar a CLT e não para recuperá-la, né? Não para recuperar o conjunto de luta dos trabalhadores, e sim para agregar, né? Trazer mais coisas boas para esse conjunto de lutas, assim. Até que um dia a gente consiga mostrar pros trabalhadores de que se tem uma coisa que a gente não precisa é patrão, né? Ou seja, existe força de trabalho sem patrão, não existe patrão sem força de trabalho, né? Bom, eu não gosto muito de cair nessa coisa do empreendedorismo, de, sabe? Porque assim, ó, dá para todo mundo empreender? Vamos supor, você pega todas as favelas do Brasil hoje. Dá para todo mundo virar empreendedor? Dá para todo mundo vencer? Dá para todo mundo chegar lá? Dá para todo mundo ter uma Ferrari? Dá para todo mundo ser bem-sucedido? Não dá, mano. Não dá, mano.
É uma falácia, né? As pessoas... É quase um conto de fadas. Pega um ou outro e conta aquela narrativa e... Enfim.
Só que daria para todo mundo viver bem, mano. Se a gente quisesse, se a gente se unisse, entendeu? Daria para nós viver bem. Daria para nós viver bem. Então, para mim, não é sobre vencer. Eu não quero vencer ninguém. Eu não quero vencer a Monique, sabe? Eu não quero criar um podcast que vai ter muito mais sucesso do que o podcast da Monique. A Monique vai ser nada a partir do momento que eu tiver o meu podcast. Que coisa zoada isso, mano.
Total. E como é que a gente faz? Como é que a gente faz, Galo, para fazer as pessoas entenderem isso?
Trabalho de formiga para criar um formigueiro, sabe? Não desistir. Eu acho que o compromisso de quem tem a verdade no peito é nunca parar de gritar ela. Que tem horas, mano, que a verdade fica tão acuada pelas mentiras assim que parece que não vale mais a pena falar a verdade, sabe? A gente começa a se individualizar sem perceber, assim. A gente escuta o conselho da mãe do Mano Brown, né? A mãe do Mano Brown fala assim para ele: Paulo, acorda, pensa no futuro, que isso é ilusão, né? E a gente fala assim: é mesmo. Ilusão e tal, mas a gente não pode se deixar nessa, não, sabe, mano? O compromisso de quem tem verdade no peito é sempre falar a verdade no peito. Eu quero que lá na minha lápide, lá, o pessoal escreva assim: existe força de trabalho sem patrão, não existe patrão sem força de trabalho. O ponto final dessa luta é não precisar, não ter que ter patrão, entendeu? Botar o patrão pra correr, sair fora e a gente dominar a coisa toda, a força de trabalho dominar a coisa toda. Nesse caminho a gente vai ficando mais forte, mais inteligente, mais forte espiritualmente, mais forte mentalmente, mais forte fisicamente. Eu acho que é questão de ter paciência, assim. Eu não preciso ver a luta, eu não preciso ver o que eu tô construído em vida, sabe? Eu só preciso saber que eu fiz parte dessa construção, mano. Eu só preciso saber que eu fiz parte dessa construção. Pra mim já tá de bom tamanho.
Fora da Curva, volta já.
Olá, eu sou o Jairo Bauer e estou no Conexão Viva Bem, o programa de saúde e bem-estar do UOL. Todos os dias traremos tudo o que você precisa saber para ter uma vida mais saudável e equilibrada. Sempre na companhia de um convidado especial e de especialistas, vamos falar de temas como cuidar do corpo, da mente, dos relacionamentos em tempos de isolamento social e muito mais. Conexão Viva Bem comigo, Jairo Bauer, todos os dias às 10 no UOL. Não perca!
Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa.
PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos.
E sobre a alternativa, quando você fala de não ter patrão, está tendo um movimento, né, no Rio de Janeiro, de despatronados, que é um exercício de plataforma cooperativa, né, que é até um exemplo do CopCycle na Alemanha. Tem um Pedala também, que é no Rio de Janeiro e São Paulo. Vocês aqui de São Paulo, os entregadores antifascistas de São Paulo, também estão pensando em como uma possibilidade ter uma cooperativa, ser uma cooperativa de plataforma?
O pessoal do Rio, que fez o despatronado, são entregadores antifascistas, né, mano? Hoje os entregadores antifascistas, eles estão espalhados por 11 estados aí do Brasil. E o bacana é que é um movimento que não precisa de uma pessoa dizer o que tem que ser feito ou fazer, sabe? Eles são proativos no sistema deles, vão lá e fazem, né? Então, Despatronados é uma iniciativa dos entregadores antifascistas lá do Rio. A gente tem caminhos aqui em São Paulo, tem caminhos em outros estados, né? A ideia é que não tenha só uma cooperativa, né? Para quando o inimigo, o tubarão, tentar jantar, ele vai ver que ele vai ter que jantar muita coisa, né? Por que precisa ser só uma? Não precisa ser só uma, pode ser várias, né? Várias e várias. E a gente vai federalizando, vai se confederalizando e tal. Então, se tem uma coisa que eu acho que assim, ó, o caminho é aprender com os erros que a gente cometeu, certo? A Revolução Industrial teve a chegada de uma nova tecnologia. Essa tecnologia era para auxiliar o trabalhador a viver, a produzir mais, poder ganhar mais e trabalhar menos. É isso que a gente quer. O cara chama nós de vagabundo por isso, né? Mas é isso que nós quer. Trabalhar menos e ganhar mais. É isso que a gente merece. Ter mais tempo com a nossa família e mais dinheiro para a gente poder viajar, para a gente poder comer melhor, a gente se vestir melhor, viver melhor, certo? Então, essa tecnologia, a máquina, era para auxiliar o trabalhador a viver assim, né? E, na verdade, o patrão descobriu que a máquina fazia o serviço de 10, ele mandou 9 embora, ficou só com 1. Então, a tecnologia naquela época, que era para auxiliar o trabalhador a viver melhor, auxiliou o patrão a lucrar e suprimiu os empregos, né? Aí houve um movimento naquela época chamado ludismo. O que, que foi o ludismo, né? É engraçado eu falar dessas coisas que eu não entendo. Eu tô falando de uma coisa que eu não entendo. Mas eu falo. Eu sou abusado, eu falo. O que, que foi o ludismo? O ludismo foi os trabalhadores que começaram a entrar dentro da fábrica e quebrar as máquinas, né? Ou seja, o que, que nós aprendemos com isso? Que o problema não está na tecnologia em cima. Não vai ser quebrando o aplicativo ou falando mal da tecnologia, achando que esse é o problema, sabe? O problema é a gente não saber operar essa tecnologia. Então, eu acho que os trabalhadores... É uma tecnologia que está sendo utilizada para explorar e oprimir os trabalhadores. Então, vamos aprender a utilizar essa tecnologia. E vamos utilizar ela a nosso favor, entendeu? Vamos passar a utilizar ela a nosso favor. Porque não é esse o papel da tecnologia? Auxiliar a melhora de vida dos trabalhadores? Auxiliar a melhora de vida dos seres humanos? Então, vamos utilizá-la a nosso favor, entendeu? O grande desafio é como que a gente faz isso sem repetir os erros que esses aplicativos aí repetiram, de estar explorando,
exato,
as pessoas.
Exato, eu ia te perguntar isso, assim, né? Você acha que a gente pode cair nessa cilada?
Claro, se a gente não tomar cuidado. Se a gente não tomar cuidado, a gente monta um aplicativo para ser uma alternativa, e é uma nova alternativa exploratória, entendeu? Então, o grande caminho, a grande ideia é buscar não explorar, é buscar trazer poder pro trabalhador. O trabalhador que fizer parte daquela cooperativa, daquele aplicativo, ele vai saber que ele é dono daquilo, entendeu? Ele entende sobre aquilo, sabe? E a partir disso, a gente conseguir ir criando caminhos para a gente não... Porque se é nosso, por que, que a gente vai se explorar, entendeu? Não pode ser de alguém, entendeu? Não pode ser do Galo, não pode ser da Monique, não pode ser de um, tem que ser de todos, mano. É igual uma fábrica, sabe? Que bonita seria essa fábrica se essa fábrica fosse de todos. Se essa rodovia fosse de todos, sabe? Se essa padaria fosse de todos, se aquele restaurante fosse de todos. Você tem um restaurante onde você tem um garçom, você tem um caixa, você tem um cozinheiro, você tem um maître, certo? Você tem a pessoa que administra, você tem os motoboys que entregam comida. Que bonito seria se esse restaurante fosse de todos esses trabalhadores, sabe? É nisso que eu acredito, assim. Tem que ser de todo mundo, mano. Se der errado também, todo mundo vacilou, entendeu? Essa é a ideia. Se der errado, a gente faz uma assembleia, conversa e fala, pô, mano, erramos, hein? Vamos consertar a coisa, entendeu? Certo? Vamos consertar a coisa que tá dando meio que errada ali. Mas tem que ser todo mundo, mano. Só um, o errado é ficar na mão só de um, entendeu? É igual a gente achar que a solução do Brasil tá na mão de um salvador, sabe? Vai chegar uma pessoa que vai salvar o Brasil. Vai nada. Vai nessa, não.
E você pensa em se candidatar?
Não. Não tem essa vontade de me candidatar, não, porque eu tenho algum problema com a política institucional. Pelo contrário, eu tenho respeito pela política institucional, tenho respeito pela política institucional, tenho respeito pelas diversas políticas que existem no mundo, mas eu particularmente amo essa política aqui, essa política de rua, sabe? Então eu acho que a gente faz bem aquilo que a gente ama. Eu acho que eu não seria um bom político institucional, não.
Cada um tem um lado na trincheira também, na área de atuação. Você é importante no que você está fazendo.
Eu acho que a gente tem que estar onde o coração da gente bate, entendeu?
Exato. Eu também concordo muito com isso. E falando sobre se der errado, todo mundo também, né, enfim, se prejudica, é algo coletivo, né? Um ganha-ganha, mas também pode perder. Mas é aquele lugar do senso de comunidade. A gente faz parte disso, por isso que a gente quer fazer que dê certo. Mas você consegue visualizar, a gente pode dizer que esse modelo de economia do compartilhamento, sei lá, o iFood, a 99 Food, todos esses aplicativos, você acredita que esse modelo está fracassando diante das demandas que a gente tem hoje?
Eu acredito que ele foi feito para fracassar, mano. Aí, se você ficar falando essas coisas, você vira um terraplanista, né? Você vira um Illuminati. Você vira um teórico da conspiração.
Conspiração, assim. Exato.
Mas eu acho que eles foram feitos para fracassar, assim, para abrir um caminho. É mais para abrir um caminho do que para prosseguir no caminho, sabe? A ideia da uberização, ela ia avançando por todos os caminhos, assim, transformando todas as categorias, toda a classe trabalhadora num aplicativo, sabe? Porque veja só que coisa bacana. É que eu acho que eu li muito uns livros doidos na minha vida, e aí eu fico me perdendo nesses livros. Eu li o 1984 do George Orwell, né? E aí, no 1984, tem uma coisa de controlar o trabalhador ali através da tecnologia, né? Então, hoje, como é que são esses aplicativos? Eles controlam o trabalhador a todo tempo, mano. Eles controlam o trabalhador, eles sabem o que o trabalhador está fazendo, as rotas, o quanto que ele quer trabalhar, o quanto que ele não quer fazer. Mais do que entrega de comida, o grande negócio lucrativo desses aplicativos é a exploração, óbvio. Mas tem um outro negócio por trás que muitos entregadores não sabem, que esses aplicativos são coletores de dados. Esses aplicativos são grandes coletores de dados. Não só dados, e-mail, CPF, coisa, mas o quanto que você trabalha, onde você anda, que velocidade que você anda, certo? Até que ponto você aguenta a exploração, até que ponto você não aguenta, até que ponto você está disposto a participar de uma greve, até que ponto você não está disposto a participar de uma greve, certo? Então, eles são grandes coletores de dados, assim.
E eu quero te ouvir, para a gente ir encerrando, o que é que você imagina desse futuro da uberização? O que é que a gente pode... qual é a sua aposta, assim? O que é que você quer? Qual seria, talvez, o termo, a realidade que você gostaria de viver, assim, em relação ao trabalho no século XXI?
Puxa vida, mano. No jogo do bicho eu aposto no galo, né? Eu sou um cara sonhador, né, mano? Eu sou um cara sonhador, assim. As pessoas falam assim, ah, galo, isso aí é utopia. Eu falo pras pessoas, eu prefiro utopia do que crack, mano. Alguma droga eu tenho que usar na minha vida. Se for utopia, tá bom. Entendeu?
Sim.
Se for utopia, tá bom, mano. Vou viver essa utopia até o final da minha vida. Porque senão, como é que você vive essa vida? Essa vida de exploração? Eu quando conheci minha esposa era uma atendente de telemarketing. Como é que nós ia criar nossa filha? Uma atendente de telemarketing e um entregador de aplicativo, sabe? Dois precarizados, dois fudidos que quer dar o mundo para a filha e não consegue colocar um filé de fígado na geladeira, sabe? Então, que eu penso, mano? Eu penso numa luta geral dos precarizados, sabe? Uma greve geral dos precarizados, penso numa greve geral da classe trabalhadora. Eu fico falando por aí, se você entrega a sua força de trabalho, você é o entregador para ver se a classe trabalhadora se une, para ver se a gente se une, a gente vai pra luta junto, sabe? Trabalhadores unidos e indo pra cima. Eu sonho com um dia a classe média despertando de um sono profundo e falando, poxa, a gente não é rico, não, a gente é endividado, caralho. Por que a gente tá nessa aí de achar que a gente é o Batman, sabe? Se a gente tá tão ferrado aí. A gente tá muito mais perto de ser o Galo do que ser o Luciano Huck, cara. Por que a gente tá nessa brisa aí, né, mano? Vamos se unir com esse pessoal aí, vamos viver bem, entendeu, mano? O que eu queria pra me viver bem, sabe? Uma chácara, uns pés de fruta, uma piscina, um freezer com a cerveja geladinha, uma geladeira com comida, poder assistir o jogo do Corinthians na televisão, poder viajar final do ano, certo? Poder colocar minha filha para estudar num local bacana, todo mundo poder fazer isso aí, né? Não precisa ter escola particular, né? Podia ser todas as escolas boas. Qual que é a fita? Eu acredito nisso, mano. Não é muito, mano. Eu acho que nós podíamos viver isso agora, se nós quiséssemos. É que as pessoas, por exemplo, o pessoal da classe média acha que eles têm que trabalhar pra caramba pra um dia poder conquistar isso daí, né? É nada, se a gente se unisse, a gente podia conquistar isso aí agora, entendeu? A gente podia conquistar isso aí agora. Todo mundo planta um pouquinho, todo mundo colhe um pouquinho, todo mundo trabalha um pouquinho, todo mundo faz a coisa acontecer ali. E a gente vive bacana, né, mano? É, parece uma coisa muito difícil de construir assim, mas eu prefiro acreditar que não é tão difícil assim, não.
Eu também acho que não, viu, Galo? Eu acho que é sonhar, imaginar e criar. A gente precisa fazer esse exercício, assim, de criar essa realidade que a gente quer viver e contagiar as pessoas para isso para que aconteça, né? Como você fala, você está fazendo a sua parte, tentando fazer que a galera entenda. É foda, eu imagino, mas...
Eu acho que o pessoal precisa querer parar de vencer, entendeu? O negócio de vencer aí não tá com nada, mano. Se você vai vencer, alguém vai perder, entendeu? É igual o Jay-Z, né? A gente olha o Jay-Z lá no topo lá e fala assim, caramba, o Jay-Z é foda, mano! Caramba, o Jay-Z venceu na vida, mano. Certo? Mas e os outros, né, mano? E os outros? E os George Floyd, né? Pra cada um Jay-Z, quantos George... pra cada um Jay-Z, quantos George Floyd existe na coisa, né, mano? Então, tipo assim, essa coisa de querer vencer, e aí você tá ali mostrando pras pessoas que é possível vencer. Será que é possível vencer mesmo, mano? Dá pra todo mundo vencer, mano, sabe? Você quer vencer, você quer ter uma casona, você quer morar numa mansão, você quer ter empregados, sabe? Quem vai ser seu empregado, irmão? Alguém que não venceu, é isso? Tá errado, mano.
O vencedor e o perdedor, né, que criaram nessa sociedade.
É, pra mim não é sobre vencer, pra mim é sobre convencer, sabe? Convencer essa vida de que a gente ainda merece continuar vivendo ela aqui, sabe? O negócio de vencer não tá com nada, mano. Tá atrapalhando nós. Minha visão é essa.
Nossa. Perfeito, eu acho que para a gente finalizar, Galo, eu lembrei, participei da Bienal, a 14ª Bienal de Curitiba, fui visitar algumas obras e achei de um rapaz incrível chamado Luiz Moranza, que é da Espanha, e o nome da obra dele é Calendários de Festas Laborais, né? Tem uma frase muito, que não sai da minha cabeça, inclusive, é muito isso que você falou sobre vencer. Ele colocou que ascender na pirâmide laboral não te livra da submissão. Ao contrário, aumenta conforme mais próximo do topo. E diz muito sobre esse lugar do vencer, né? Que a gente precisa parar com essas exceções que confirmam a regra. E a regra é péssima, a regra é injusta, a regra... É isso que a gente conversou aqui, é precária. Enfim. Mas, Galo, muito obrigada. Acho que foi, assim, esclarecedor ter você aqui nesse episódio. E, por favor, deixe a sua última mensagem para a galera ouvir e onde também a galera pode te acompanhar.
Bom, obrigado pelo convite. Foi da hora. Bom, mano, a mensagem que eu tenho para dizer para o pessoal é a gente precisa se unir, mano, agora mais do que nunca. Assim, classe trabalhadora, se a gente não se unir, a gente já perdeu tantos momentos de união aí, sabe, mano? Reforma da Previdência, reforma trabalhista. Tantos momentos que a gente teve o impeachment da Dilma, sabe? Tantos momentos que a gente deveria ter se unido ali para não deixar a coisa chegar a esse momento aqui, sabe, mano? E quando eu falo impeachment da Dilma, né, o pessoal já fala assim, ó lá, o Galo é petista. Fala o que vocês quiserem, mano, eu não ligo. Eu não ligo. Firmeza, mano? Ó, então o que eu penso assim, ó? Eu acho que a gente foi perdendo pontos de união e a gente não pode perder mais esses pontos de união. A gente tem que começar a se unir rapidamente, sabe? Eu sei que é difícil se unir, porque é igual as pessoas falam assim, tem que pensar no futuro, Galo, tem que pensar no futuro. Fala, mano, não sei o que eu vou comer amanhã. Vou ficar pensando no futuro, mano, certo? Calma aí, futuro, mano. Nem sei se eu vou estar lá, irmão. Tanta coisa que tem pra matar nós agora. Você quer que eu fique pensando daqui 10 anos? Entendeu? Calma, certo? Mas a gente precisa começar urgentemente a se unir pra esse futuro aí, certo, mano? Beleza, mano. Nós pode não ver isso aí, certo, classe trabalhadora? Mas não vai fazer parte disso, mano. Não vai estar nos livros de história, morou? Mas vai... Nossa história vai ser contada aí por gerações e gerações. Nós vai ser um dos tijolos dessa grande estrutura aí, certo, mano? Que a gente está construindo pro bem e tal. Então, acho que é sobre isso, certo? A gente não sabe o que tem depois dessa vida aqui, sabe? Tem paraíso, tem inferno, se não tem nada. A única coisa que a gente sabe é que a história da gente continua, certo? E que a gente pode ajudar a construir coisas que vão ultrapassar séculos e séculos, milênios e milênios, certo? E a gente precisa se unir agora, mano. Agora. Aí vocês vão me perguntar assim, pra fazer o quê, Galo? Falo, sei lá, não sei ainda, mas nós temos que se unir. Firmeza?
É isso.
Nós temos que se unir.
É isso, minha gente. Eu super concordo. Muito obrigada, Galo. E esse foi mais um episódio do Fora da Curva aqui no Altab.
Fora da Curva tem pauta e apresentação de Monique Evely, música de Johnny Hooker, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês e Olivia Fraga.